Quero convidá-los todos a abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Leremos os versos 1 e 2. Deus não está em silêncio. A supremacia da pregação na tradição batista é o tema da nossa mensagem, à luz de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Diz assim então a palavra de Deus: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Que o Senhor nos abençoe. Ao ler essa passagem, irmãos, nós precisamos lançar mão do recurso da imaginação. Gosto muito de ler as Escrituras visualizando cenários, contextos, bastidores da carta. Tente imaginar o apóstolo Paulo preso em Roma. Este capítulo contém parte das últimas palavras do grande apóstolo Paulo, o notável teólogo da fé cristã, plantador de igrejas, pastor de almas. Paulo muito provavelmente estava preso na prisão marmitina em Roma há alguns dias, no máximo algumas semanas, de sofrer a pena capital decretada pelo próprio imperador romano Nero. Ele foi decapitado. Por 30 ininterruptos anos, Paulo trabalhou na proclamação do evangelho que ele reputava como sendo o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Agora está ali, na antessala da morte, e ele escreve esta última carta como uma espécie de testamento à pessoa mais próxima a ele. Paulo era um homem relacional. Só no final do capítulo 16 de Romanos, ele lista 26 nomes. Um estudioso disse que há pelo menos 100 pessoas com as quais Paulo se relaciona e dá nomes a elas nas suas cartas. Era um homem relacional. Mas de todas essas pessoas, Timóteo era o mais próximo. Paulo conheceu ainda garoto na região da Licaônia, o convidou para seguir com ele nas viagens missionárias. Paulo se dirige a Timóteo como meu filho na fé. E nessa última hora, ele que havia combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé, olha para frente, contempla o prêmio, a coroa da justiça que lhe está reservada, e se despede de Timóteo dando uma palavra de encorajamento. A última carta, o reverendo Andrew Moore confessou que era difícil para ele ler a segunda carta de Paulo a Timóteo sem lágrimas nos olhos. As últimas palavras, importantes palavras, de um pai a seu filho. Timóteo tinha, meus irmãos, muitas limitações. Paulo as conhecia muito bem. Foram quase 20 anos de convivência. Timóteo era tímido, introvertido, enfermo, um jovem pastor, ao que tudo indica, nesse momento, no máximo 30 anos de idade. Paulo tinha deixado Timóteo em Éfeso para pastorear aquela igreja, numa das mais importantes cidades do Império. A Éfeso, à época, tinha mais ou menos 250 mil habitantes, era a capital política, econômica, religiosa da Ásia Menor. E Timóteo estava enfrentando muitos problemas, fora da igreja e dentro da própria congregação. E Paulo escreveu uma primeira carta, levando encorajamentos, orientações, diretrizes, e agora escreve essa última carta. Não era fácil pastorear aquela igreja. Naquele contexto, Éfeso era uma cidade pagã, imoral, politeísta, múltiplos deuses, promíscua, dominada por uma cultura diametralmente oposta à fé cristã. E um dos propósitos pelos quais Paulo escreveu a Timóteo, a fim de encorajá-lo, era que ele permanecesse fiel no principal ofício de um ministro do Evangelho: pregar a palavra de Deus com fidelidade. Paulo, portanto, aborda vários aspectos do ministério pastoral, mas o mais importante é o ministério da pregação. Observe como ele começa o texto. conjuro-te. Paulo era um homem preparado, uma formação extraordinária na cidade de Tarso, que era uma cidade universitária. Ele, em várias cartas, usa expressões que tinham raiz no direito romano. E essa expressão, conjuro-te, é um verbo que tem conotações legais. É como se Paulo estivesse dizendo: eu te exorto sob juramento. É chamamento para o cumprimento de uma missão diante de uma grande autoridade. O que Paulo está dizendo a Timóteo é tão sério que Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. E por que Paulo usa essa expressão? Porque Timóteo é um arauto que deveria entregar a mensagem do rei. Prega a palavra. Pregar a palavra é a exortação de Paulo a Timóteo, e há pelo menos duas razões pelas quais Paulo é tão enfático, tão firme nessa despedida ao seu filho na fé. Por que um pastor deve pregar a palavra de Deus? Porque Paulo usa a expressão, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Primeiro, irmãos, porque o principal dever de um pastor é alimentar o rebanho pela diligente pregação do Evangelho. O John Owen, o príncipe dos puritanos, disse com muita propriedade: o primeiro e o principal dever de um pastor é alimentar o rebanho pela pregação diligente da palavra de Deus. Quando os batistas chegaram no Brasil e organizaram os seminários, o primeiro deles no Rio de Janeiro, o Seminário Batista do Sul, ou pelo menos na região sudeste, quando construíram a biblioteca e ao lado a capela, dois símbolos, a biblioteca e a capela. Na porta da capela há uma frase em grego, que é justamente esse texto de Paulo ao Timóteo: prega a palavra. Eu estou convencido de que a maior necessidade da igreja contemporânea é o resgate da supremacia da pregação. E se há uma deficiência que os batistas precisam corrigir urgentemente, é, sem dúvida alguma, o resgate do valor da pregação na vida da igreja. Nós já tivemos grandes nomes no Brasil. Hoje é uma deficiência sem precedentes. Precisamos de pregadores. Há muitos animadores, muitos gestores, mas poucos pregadores. Segundo, a pregação da palavra é o principal meio de graça. É por isso que Paulo está enfatizando isso. Deus soberanamente determinou que a pregação fosse o veículo através do qual a fé salvadora é infundida no coração do incrédulo, e é por meio da pregação que os crentes são fortalecidos na sua fé. Então, a pregação, ela tem o poder de comunicar graça. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, e a pregação também nutre a nossa fé, alimenta a nossa alma. Deus escolheu salvar através da loucura da pregação. Não que o conteúdo seja insano, mas que o veículo é estranho. Alguém abrindo as escrituras e pregando, Deus estabeleceu que esse seja o meio através do qual sua obra floresça. Alguns anos atrás, um homem chamado Stuart Elliott escreveu um livreto, um opúsculo, Pregação Pura e Simples. Recomendo a vocês a leitura. E nesse texto, aquele pastor faz uma observação logo no início, sugerindo o seguinte: se examinarmos as escrituras em paralelo à história da igreja, isso é sempre muito bom, escritura e história da igreja. O que a gente vai observar em relação à pregação? Vou ler para vocês um parágrafo. Se alguém gastasse uma semana lendo toda a Bíblia e na semana seguinte se familiarizasse com os principais acontecimentos da história da igreja, o que observaria? Que a obra de Deus no mundo e a pregação estão intimamente ligadas. Onde Deus age, ali a pregação floresce. Em todos os lugares em que a pregação é menosprezada ou está ausente, ali a causa de Deus passa por um tempo de improdutividade. O reino de Deus e a pregação são irmãos siameses, que não podem ser separados. Juntos, eles permanecem de pé ou caem. Isso é absolutamente observável à medida que a gente vai examinando as Escrituras e a história. Onde aconteceu o avivamento, onde aconteceu o florescimento da fé cristã, esse processo foi startado e nutrido pela genuína pregação do Evangelho. É impressionante. Dr. Muller escreveu um livro, Albert Muller, Deus não está em silêncio. E nesse livro ele faz uma observação interessante. Essa é uma igreja batista tradicional, herdeira da fé protestante, e o que a gente tem aqui? Um púlpito no centro. Não é apenas uma peça de mobília. O púlpito tem um grande valor simbólico, ele está no centro da congregação. Porque a palavra deve ocupar a primazia na liturgia, na vida da igreja, na vida das famílias, na vida do cristão. No entanto, em muitos círculos, em muitas congregações, o púlpito no centro é apenas uma decoração, porque houve um processo de marginalização, o púlpito foi posto de lado, entretenimento, cantoria, falação e pouquíssima instrução. Pregação expositiva não é um luxo, a pregação expositiva é o básico, é essencial. Você ensina pregando e prega ensinando. Esse é o recurso histórico, bíblico, escriturístico, através do qual Deus opera no meio da sua igreja. Porque Deus fala, e Ele fala por meio da pregação da sua palavra. Portanto, a saúde espiritual da igreja depende muito da pregação da palavra. E pregar a palavra é essencialmente pregar o Evangelho, porque o coração da palavra é o Evangelho. Falaremos sobre isso logo mais à noite. Portanto, um púlpito forte fortalece a igreja, pois apacenta o rebanho e espanta os lobos. Os batistas têm na galeria dos seus obreiros grandes nomes na história da pregação. Knowles, século XVII, Criswell, pastor da primeira igreja batista de Dallas, por muitos anos, pregou toda a Bíblia. Spurgeon, mais conhecido deles, Alexander McLaren, tantos nomes. Portanto, a firme convicção de que Deus fala por meio da palavra é fundamental. Deus não está em silêncio. E à luz dessa passagem que nós lemos, eu queria apresentar aos irmãos quatro características da pregação bíblica, do Deus que fala por meio da sua palavra. Vejam, ouçam. O ministro deve pregar, primeiro, com profundo senso de urgência. Mantenha sua Bíblia aberta, observe o verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Este verbo não é comum. Insta, estou lendo na versão ara. A ideia aqui significa literalmente assistir, estar de prontidão, estar disponível. A King James sugere, nunca perca o sentido da urgência. A pregação do Evangelho transmite um sentido de urgência, de importância. O arauto do cristão, o pregador da palavra, sabe que está tratando de assuntos de vida ou morte. O pregador anuncia a situação do pecador sob os olhos de Deus e a ação salvadora de Deus através da morte e ressurreição de Cristo e o convida ao arrependimento e fé. Já pensou se todo pregador subisse ao púlpito com a consciência de que talvez seja a última pregação dele, e que aqueles que estão a ouvir tenham a última oportunidade de ouvir um moribundo pregando a moribundos? Quem de nós tem gerência da vida? É uma presunção maligna achar que a vida está nas nossas mãos. Estamos todos na fila da morte, com uma senha invisível nas mãos, a qualquer momento podemos ser chamados. Não são apenas anciãos com doenças crônicas que morrem. Deus chama bebês, adolescentes, jovens. Deus chama atletas no melhor vigor físico. A vida não está nas nossas mãos. Quando um pregador sobe ao púlpito, sabendo, consciente de que aquela pode ser a última mensagem da sua vida, e que aquelas pessoas podem ouvir pela última vez, esse senso de urgência é o que Paulo está dizendo. Um homem encarcerado se dirigindo a um jovem pastor dizendo: prega a palavra, insta, tem este senso de urgência. O que mais os cidadãos de Éfeso precisam é ouvir o Evangelho. A igreja precisa do Evangelho. Diante desse senso de urgência e de seriedade, não cabe atitudes levianas. É triste ver o excesso de informalidades, de leviandades no contexto dos cultos cristãos. A falta de seriedade. Uma obra chamada O Pastor Aprovado, Baxter, diz o seguinte: em tudo que você fizer, deixe transparecer a sua absoluta seriedade. Você não conseguirá quebrantar o coração de ninguém com gracejos, nem contando histórias agradáveis ao ouvido, nem compondo um discurso pomposo. Ninguém abandonará as coisas que mais gosta mediante a uma solicitação sem profundidade, feita por alguém que parece não falar com convicção, ou que pouco se incomode se a sua solicitação será aceita ou não. Esta urgente pregação, Paulo acrescenta, deve continuar a tempo e fora de tempo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Este senso de urgência tem que estar diante do pregador e da própria congregação. Bach está falando sobre a necessidade de ser sério. Não ser sisudo, mas ser sério. Saber o que está em jogo é a vida das pessoas, o destino eterno delas. Há muitos bons pregadores, repito, na história da igreja, e ainda hoje Deus tem levantado homens que, apesar das suas fraquezas e limitações, têm sido usados pela providência. Um deles foi um pregador escocês chamado Robert Murray McShane. Spurgeon reputava como o maior pregador escocês do seu tempo, um jovem, na região de Dundee. Lloyd Jones também admirava profundamente o McShane. Na sua obra Pregação e Pregadores, Lloyd Jones diz o seguinte sobre aquele jovem pregador escocês: é o comentário geral que, quando aparecia no púlpito, mesmo antes de dizer alguma palavra, o seu povo já começava a chorar silenciosamente. Por quê? Por causa deste elemento de seriedade. Todos tinham absoluta convicção de que ele subia ao púlpito vindo da presença de Deus e trazendo uma palavra da parte de Deus para eles. Pregava com paixão, com fervor, com convicção, abençoando. Ouçam, não somos contra o humor, não advogo que a unção de Deus está sobre os sisudos. Spurgeon, por exemplo, que era um homem muito sério na pregação, tinha um santo humor. Leia os sermões dele. Certa vez ele estava pregando para a sua igreja sobre as ideias nocivas do que era então chamado de modernismo, aquelas ideias heréticas que colocavam sob suspeição as doutrinas basilares da nossa fé. E ele certa vez disse à igreja: há homens que não acreditam no diabo, eu não entendo como os filhos não acreditam na existência do pai. Ele tinha umas sacadas assim, as pessoas riam, mas ele não subia no púlpito para entreter, ele subia para pregar, e o bom humor, em alguma medida, era um recurso também, mas é diferente de fazer stand-up, é muito diferente. O desafio na atual conjuntura, meus irmãos, não é fazer a igreja rir. O desafio é fazê-la chorar. Chorar por seus pecados, pelos pecados de seus filhos, chorar por uma nação como a nossa, tão rica e tão empobrecida. Chorar porque nesse exato momento a quantidade de pessoas que vivem como se Deus não existisse, elas caminham para a perdição eterna. E nós não podemos ser indiferentes a isso. Esse senso de urgência estava presente nesses notáveis da história com os quais precisamos aprender. Lutero, por exemplo, na igreja de Wittenberg: eu prego como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e tivesse voltando ao mundo amanhã. Isso é o senso de urgência. Nós não estamos falando de uma firula filosófica, de uma história. de uma tese, de uma teoria. Nós estamos falando do Evangelho. Não é um conselho aos homens. É uma boa notícia de como Deus salva pecadores. E os conforma a imagem de Cristo, varão perfeito, o único ser humano que cumpriu a lei com perfeição. Portanto, quando se entende que o que está em jogo é a salvação do incrédulo, a edificação da igreja, a pregação precisa ser prioritária e ela tem que ser acompanhada deste senso de urgência e seriedade. Em segundo lugar, a pregação precisa ser ministrada com sabedoria e equilíbrio. Ainda no verso 2, há três palavras-chave aí. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende e exorta. Paulo colocou essas três palavras uma ao lado da outra para enfatizar a sabedoria de oferecer uma mensagem equilibrada. É como se ele estivesse dizendo que a mensagem de Timóteo, a dieta oferecida à igreja, deveria ser balanceada, equilibrada. A palavra exortar vem da mesma raiz da palavra consolar, da ideia de encorajamento. Portanto, Timóteo deveria corrigir a igreja e ao mesmo tempo consolá-la. Ter disciplina e ao mesmo tempo esse tom pastoral na sua fala. Porque toda a escritura, diz ele no capítulo subsequente, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Em outras palavras, a palavra fala a homens diferentes em situações diferentes. E quando o pregador não entende isso e se torna monotemático, a igreja sofre. É triste ver que alguns, em nome da fidelidade bíblica, de domingo após domingo, 52 semanas no ano, só sabem bater na igreja. Só falam de pecado, de ira e de inferno. Outros, aquelas mensagens adocicadas, não falam de ira, de disciplina. A pregação sábia, bíblica, madura, tem que ter equilíbrio. Paulo diz, corrige, repreende, mas também encoraja. John Stott, grande professor, diz, o pregador deve lembrar-se disso e ser hábil no uso da palavra. Ele deve usar argumentos, repreensão e apelo, o que vem a ser quase uma classificação de três abordagens, intelectual, moral e emocional. Uma mensagem equilibrada. Precisamos disso, irmãos. Uma mensagem sabiamente equilibrada. Corrigir e repreender denota a necessidade de confrontar o pecador, de expor a verdade com autoridade e, ao mesmo tempo, encorajar, consolar, exortar no sentido de colocar bálsamo sobre a ferida. Isso faz toda a diferença. Se condenarmos sem oferecer qualquer remédio, colocaremos mais fardo sobre as pessoas. Se encorajarmos os que devem ser repreendidos, vamos ajudá-los a pecar. A pregação bíblica deve ser equilibrada. Warren Wisby, que pregou em Chicago para sua igreja toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Equilibrada. Portanto, percebam que tanto nas Escrituras quanto na tradição da igreja, nós temos homens que são referenciais de pregação sabiamente equilibrada. Devemos ser pacientes em toda a nossa maneira de ser, porque é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, 2 Timóteo 2, versos 24 a 25. Tente imaginar a igreja. Pense um pouco na igreja. Pessoas diferentes, contextos diferentes, histórias diferentes, lutas diferentes. Existem aqueles que entram na congregação com um coração duro como uma rocha. O corpo está presente, mas o coração longe. Processualmente foram permitindo que o coração fosse endurecido pelo pecado. A mente, a consciência cauterizada, são capazes de levianamente pegar o pão e tomar o cálice indignamente, ouvem a pregação e mantêm-se refratários. Tais pessoas precisam ser repreendidas para o bem delas mesmas. Outros entram na igreja perturbados, crises, culpa, dúvidas, angústias, medos. Elas precisam de encorajamento, precisam de consolo. A habilidade do pastor, do pregador, é fazer essa dosagem certa. Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? É a dose. E a Bíblia, meus irmãos, é um bisturi. Na mão da pessoa certa, salva. Na mão da pessoa errada, mata. E há muitos pregadores desequilibrados. É triste ver a quantidade de púlpitos com gente desajustada com a Bíblia na mão. E houve um tempo em que nós batistas éramos extremamente criteriosos antes de ordenar alguém ao ministério da Santa Palavra, da pregação. Hoje as coisas estão soltas. E há muitas igrejas sofrendo na mão de homens desqualificados ou inaptos, inexperientes no ofício de pregar. Porque ao mesmo tempo é um dom e uma habilidade que é aprimorada. Como? Aprendendo com outros, sendo mentoreado por outros, pastores assistindo os mais jovens, orientando, por aqui não, cuidado com essa fala. Tem que ir orientando esse processo. Os puritanos ingleses, eles tinham uma frase, eles foram muito pastorais. A imagem da ideia do puritano carrancudo, belicoso, é uma caricatura. Eles eram extremamente pastorais, habilidosos na arte de pregar, de formar novos pastores. Eles diziam que o propósito da pregação é perturbar os tranquilos e tranquilizar os perturbados. O camarada entra na igreja com aquela paz maldita. O que é a paz maldita? Está tranquilo no pecado. Esse indivíduo tem que ser perturbado, golpeado pela espada da lei. E quando ele ficar intranquilo, você o tranquiliza, mostrando que os pecados dele foram pagos na cruz de Cristo e que ele deve retribuir com gratidão, com obediência, com devoção, com afeição ao Senhor que o amou apesar dele. Isso é maravilhoso. Pastor tem que ser como Amós, boca de profeta e coração de pastor. Assim tem que ser a vida de um pregador. Que Deus nos ajude, que ajude os pregadores, os pastores a ter essa mensagem sábia e equilibrada. Terceiro lugar, a pregação precisa ser resolutamente paciente. Essa resoluta paciência tem que estar presente. Veja ainda no verso 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com longanimidade, com paciência. É interessante porque o mesmo Paulo que fala de senso de urgência, de prontidão, de dinâmica, de diligência, ele fala, tenha paciência, faça isso com longo ânimo. Um experimentado pastor, no cadafalso do martírio, falando para aquele pregador, tenha paciência. E um dos dramas do ministério é a falta de paciência. Há muitos pastores impacientes, iracundos, querem fazer as coisas na força da carne, não melhoram os argumentos, aumentam a voz, acabam assumindo posturas tirânicas, despóticas. Não. A pregação bíblica, ancorada na palavra, com respaldo da história, aquela pregação que entende, o pregador entende que não é ele, é o Espírito quem faz. E o faz processualmente, demanda tempo, processo, etapas. É preciso que haja, portanto, esse Espírito. Nunca devemos nos valer de técnicas humanas de pressão ou tentar forçar uma decisão, como muitas vezes uma geração inteira foi ludibriada a colocar sobre os ombros do pecador a última palavra, como se não houvesse processos, tem que ter paciência. Crescimento é metáfora biológica, não é aritmética, portanto, demanda tempo, paciência, investimento. O pastor precisa ter paciência. Ainda que seja bíblico, claro e constante no ensino da palavra, há pessoas que demoram 10 anos para aprender o que levaria 10 meses. E se ele não tiver paciência, ele vai atropelar pessoas, ele vai queimar etapas, ele vai se machucar, machucar outras pessoas. Há pessoas que nunca aprendem. Paulo disse: aprendem sempre, mas nunca chegam a pleno conhecimento. Crescimento de igreja realmente demanda tempo. Certa vez, Spurgeon, falando no colégio de pastores que ele fundou para formar uma nova geração de pregadores, ao término de sua fala, um jovem procurou e disse: pastor, eu estou servindo no norte da Inglaterra, tenho pregado, parece que a coisa não acontece. Será que tem alguma coisa errada? Então Spurgeon perguntou para ele: mas quantos membros tem a sua igreja? Ele disse: somos 100, já era para ter 1000. Spurgeon olhou para ele e disse assim: mas você está pregando o evangelho? Estou pregando o evangelho, pastor. Inclusive estou assistindo lá uns vídeos do Leandro Peixoto no YouTube, tem sido uma inspiração para mim. E Spurgeon disse a ele: tenha paciência, 100 pessoas é muita gente para você prestar contas no dia do juízo. Faz o seu trabalho, tenha paciência. Nós somos tentados a olhar para o ministério como se fosse uma empresa que a gente pode tocar o barco com consultoria. Se você tem uma cadeia de lojas, ela está passando por um processo de declínio, deficitário, você contrata uma consultoria, coloca as planilhas na mesa, faz um planejamento estratégico, organiza, demite gente, contrata os profissionais, faz um cronograma, espera a coisa funcionar. Igreja, em alguma medida, é bem diferente disso. Nós não estamos lidando com números, nós estamos lidando com gente. E a pregação que não é paciente, que não espera na providência, olha, vai ter dificuldade. Eu gosto muito da carta aos Hebreus, uma carta difícil, mas é muito rica. No capítulo 12, é uma expressão que eu amo demais: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, a tradição, as testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse tem sido o meu desafio todo dia. Confesso aqui aos irmãos: correr com perseverança. Correr pressupõe pressa. Se alguém está correndo, está com pressa. Então o autor da carta aos Hebreus diz: corramos com paciência. É o paradoxo. O pastor não pode ser lerdo, nem apressado, afoito. Ele tem que ser paciente, mas com diligência, indo na cadência de Deus. Há momentos em que você deve acelerar, há momentos em que você deve diminuir o ritmo, há momentos em que você deve parar. Esse é o processo, que não é só de um homem, é da igreja. A igreja precisa orar muito para que Deus levante novos obreiros, novos pregadores, mas ela precisa também aprender a ouvir. Ouvir uma pregação é uma arte esquecida. Martin Lloyd-Jones pregava toda sexta-feira na capela de Westminster. Fez isso por 13 anos consecutivos para 2000 pessoas, à noite. Pregou a carta aos Romanos inteira. 2000 pessoas que iam para lá ouvir aquele senhor abrir as escrituras e expor Romanos. Hoje nós não teríamos mais isso, essa possibilidade. Porque se por um lado nós não temos mais notáveis pregadores, como antigamente, nós não temos mais pessoas capazes de ouvir. Todo mundo quer falar. Tem vários cursos de oratória. Nós temos que criar um curso de escutatória. Você vai aprender a escutar. Como é que ouve um sermão? As pessoas não sabem mais. Você precisa aprender a ouvir. Quando um indivíduo estava à porta e dizia assim para a esposa: olha, pastor, que mensagem, hoje foi demais. O senhor prega bem, mas hoje foi demais. E o velho esposo dizia: ho, ho, ho. Esse ha-ha-ha é da minha conta, tá? Essa semana você orou mais, hein? Ou seja, o coração está mais fértil, mais disposto a ouvir. Porque observe, tente imaginar Paulo pregando, o apóstolo Paulo pregando. Teve um rapazinho que ficou na janela, dormiu, caiu e morreu. Como é que o cara consegue dormir ouvindo Paulo pregar? Não tem alguma coisa errada. Estava com algum problema de pressão, alguma situação ali física, não é possível. Só que Paulo foi lá, orou, ressuscitou o camarada, botou para dentro novamente e continuou pregando até de madrugada. Também Paulo não deu descanso, não. Não mandou, vamos para casa que deu ruim aqui. Não. Voltou, restou, bota ele de novo no banco. Continuou pregando. Mandou ver. Então temos que correr com perseverança. E por fim, essa mensagem tem que ser inteligente e clara. Pregar com inteligência, falar à mente e ao coração, com clareza. Observe a expressão que aparece, é a última expressão. Exorta com longanimidade e doutrina. Eita palavrinha que para algumas pessoas é bem digesta. Falou de doutrina, cruz credo. Mas a palavra doutrina, que ela é riquíssima. Um grande biblicista chamado Charles Dodd, ele disse no século XIX... que é uma distinção entre querigma e didaquê. Querigma, na tese dele, é a proclamação pública do Evangelho aos perdidos. O didaquê é a instrução doutrinal e ética aos convertidos. É como se Paulo estivesse dizendo, prega com profundidade, com inteligência, com clareza, para que os crentes amadureçam na fé. Paulo deveria usar, Timóteo deveria usar uma linguagem compreensível. É por isso que uma das qualificações para o ofício pastoral é basicamente esse, apto para ensinar. Você só pode falar com clareza, com inteligência, com profundidade daquilo que você conhece. A impressão que a gente tem, ouvindo algumas pessoas, é que ela está confusa porque ela está falando de uma coisa que ela não entende. Quando você vai explicar, falar sobre algo que você não entende, você complica. Portanto, a pregação ela tem que ser doutrinal, no sentido de ser inteligente, clara, expositiva. Ela tem que trazer clareza sobre os assuntos que se propõe tratar. Agora veja a nossa conjuntura hoje, né? Nessas revoluções em curso desde o século passado. As mudanças, nos últimos 30 anos, que alguns chamam de pós-modernidade, como o mundo mudou? Deixou de ser rural, agrário, para ser um mundo urbano, cidades superpopulosas, as tecnologias, a quantidade de informações, a avalanche de informações que chega, e junto com elas as fake news, tanta coisa, e o pastor está no meio deste universo. Ele precisa pregar com clareza, com profundidade, com inteligência, formando uma base na congregação de pessoas que podem responder à esperança da sua fé, quando questionada, uma cosmovisão cristã ampla, uma visão interdisciplinar, doutrina, teologia. Isso não é um assunto para academia, para o seminário, para aqueles que têm tempo de sobra, um hobby, não. Todos nós somos teólogos, resta saber se somos bons ou maus teólogos, mas somos teólogos, precisamos aprofundar isso. E o pastor é o principal mestre da igreja. Ele é o catequizador, ele que toca o diapasão. Ele é o supervisor teológico da congregação e tem que balancear essa dieta, falar sobre os temas todos, teologia bíblica, sistemática, histórica, isso é fundamental. E igrejas saudáveis fazem isso, conferência, salas de aula, seminários, livraria, biblioteca, dando subsídio intelectual à igreja. Portanto, há um enorme desafio. Agora, por que que muitos pregadores pecam nesse ofício? Vou dar a resposta aqui de um autor. Ele diz assim: pregar a verdade de Deus exige sacrifício, estudo e esforço. Os diamantes não ficam expostos na superfície para serem colhidos como flores. Sua riqueza só é descoberta mediante trabalho preparatório árduo, intelectual e espiritual. Há muita gente ainda que não valoriza o trabalho de um pregador porque acha que é uma coisa simples. O trabalho mesmo é o trabalho braçal, mas o trabalho intelectual, reflexivo, é um trabalho extenuante. Tente imaginar você estar diante da sua congregação todos os domingos, 52 domingos ao ano, com aquelas exceções de das férias ou uma viagem ou outra para pregar fora. É um trabalho árduo. Ano após ano, John Gill foi pastor da mesma igreja por 51 anos consecutivos, pregou a Bíblia inteira para a congregação. De onde vem a inspiração, de onde vem a capacidade de pegar algo denso, como por exemplo a carta aos Hebreus, e expor com clareza, de modo que um doutor pode absorver, mas também a criança, aquele irmão com a formação mais limitada. É uma tarefa extremamente difícil que demanda processo de estudo, reflexão. Quando você ouviu uma pregação, você está ouvindo só a ponta do iceberg. Houve todo um processo. Por isso que, na verdade, uma pregação não demora algumas horas de preparação. Por trás daquela mensagem há uma vida inteira de estudos, de reflexão e de processos. O J. Adams dizia assim: boa pregação exige trabalho árduo. De tanto ouvir sermões e falar com centenas de pregadores sobre pregação, estou convencido de que a principal responsabilidade da pregação pobre dos nossos dias é o fracasso dos pregadores em dedicar tempo adequado e mais empenho e energia na preparação de seus sermões. E parte disso é culpa da própria igreja, colocando sobre os pastores fardos que não são seus. Há prerrogativas, responsabilidades, ofícios, funções que são exclusivas do pastor, outras que são exclusivas da igreja. E quando as coisas estão confusas, todos sofrem, sofre o pastor e sofre a congregação. Observe que lá no início de Atos, quando houve um problema entre as viúvas hebraicas e as helenistas, né, em relação à alimentação, à cesta básica, levaram o problema para os apóstolos. Olha, está tendo problema aí. E Pedro, com muito tirocínio e sabedoria, disse: espera lá. Elejam entre vocês homens piedosos, sábios, maduros, e resolvam essa questão. Quanto a nós vamos perseverar naquilo que nós somos chamados a fazer. A palavra e a oração. Isso não significa que o pastor não pode se envolver em questões administrativas. Até porque, na atual conjuntura, se ele é o presidente da igreja, ele responde diante do Estado pelas decisões da igreja, ele precisa estar presente. Mas colocar sobre os pastores funções e responsabilidades que não são da sua competência, no domingo, o que a igreja recebe é sopa rala. É o que está acontecendo, muita sopa rala. Porque o pastor fica na semana inteira, de um lado para outro, resolvendo questões, muitas vezes, periféricas, e se esquece do principal, porque um sermão não é preparado sábado à noite. Embora muita gente dá um Ctrl-C, Ctrl-V na madrugada e sai por aí pregando um sermão que não é seu. Portanto, meus irmãos, precisamos orar por isso. A pregação precisa ser inteligente e clara. Jeremias diz assim: dar-vos-ei pastores segundo meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Inteligência. A parte final do texto, ele diz, ele apela, né? Logo no início, perdão, que ele estava exortando Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, pela sua manifestação e pelo seu reino. O grande encorajamento para Timóteo pregar era o Cristo vivo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. O retorno de Cristo é o grande encorajamento para o pregador. Porque ele sabe que aquelas pessoas que estão sob os seus cuidados, há Cristo, que é o bom, perfeito, supremo pastor, diante de Cristo, os pregadores, o pastor, os pastores irão responder. Portanto, pregar com diligência, pregar com paixão, pregar com coração, com fidelidade, é um ato de sabedoria, porque ele sabe que vai prestar contas ao seu Senhor. Há uma prestação de contas. Quando Paulo se despede dos presbíteros de Mileto, uma das passagens mais lindas da Bíblia, Atos 20, emocionante. Lucas chega a dizer que eles se ajoelharam, oraram e choraram, porque nunca mais veriam o rosto do apóstolo Paulo. Eles eram muito próximos. Paulo passou muitos meses em Éfeso. E quando Paulo se despede deles, naquele discurso famoso, Atos 20, Paulo diz assim: esse é o sonho, ou deveria ser o sonho de todo pastor, todo pregador. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo foi fiel à pregação, e pregar o Evangelho envolve duas coisas: falar coisas agradáveis de serem ouvidas, mas também coisas indigestas. E o pastor que ama o seu rebanho prega as partes agradáveis das Escrituras, mas também aquelas que são difíceis de ouvir, mas necessárias. É como um pai, é como uma mãe. Muitos filhos estão perdidos porque os pais não souberam dosar coisas agradáveis de serem ditas, mas também há coisas desagradáveis. E um pai, e o pastor em alguma medida é um pai, a poimenia envolve isso, esse pastorado, esse cuidado fraterno com seus irmãos na fé, sobre os quais ele exerce uma função pastoral, fala coisas agradáveis, mas também coisas difíceis. Estou limpo do sangue de vocês. Eu encerro lendo para vocês duas coisas. A primeira, uma mensagem que eu tive a oportunidade de ver, ler, numa parede de uma igreja no norte da Inglaterra, em Ipswich, é o nome da cidade. E há um texto que é a oração de um pregador. Eu achei lindo isso, vou ler para vocês. Quando eu estiver proclamando tua graciosa salvação, ó, vem dominar meu coração. E quando todos estiverem maravilhados com a palavra de Jesus, esconde-me então atrás de sua cruz. A ti, Senhor, e a ti somente, honra, glória e louvor. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, te damos graças, pois tu és um Deus vivo e verdadeiro, o Deus que fala, e o Senhor tem falado aos nossos corações por meio da sua palavra. No decurso da história, muitos foram salvos e tiveram a sua fé fortalecida pela instrumentalidade da pregação do Evangelho. Te louvamos por todos aqueles que foram fiéis no exercício do ministério, que subiram ao púlpito com senso de urgência, com seriedade, que pregaram com inteligência, com brandura, com firmeza, com inteligência, buscando sobretudo a tua glória e edificação do teu povo. Agora pedimos-te, ó Deus, que o Senhor levante, por misericórdia de nós, pregadores para o Brasil. Há uma deficiência, o Senhor sabe. Precisamos de homens capazes de ensinar todo o conselho de Deus, a ponto de, ao final do ministério, dizer como Paulo aos presbíteros de Mileto: eu estou limpo do sangue de todos vocês, porque eu jamais deixei de vos anunciar o Evangelho. Senhor, abençoe a sua igreja também, desperta no coração do teu povo o desejo ardente de ouvir a tua palavra, de ter a sua fé fortalecida, nutrida no Evangelho de Jesus Cristo. Oramos pelas igrejas batistas espalhadas de norte a sul desse país, pedindo que o Senhor promova um avivamento entre nós, de modo que tenhamos todos os domingos, nos mais variados lugares, púlpitos fortes, saudáveis, para que tenhamos igrejas fortes e saudáveis, anunciando que Cristo é a única esperança. Abençoa esta igreja, Senhor. Te louvamos pelo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor há de fazer. Abençoa a liderança desta igreja, toda a sua membresia, em particular o seu servo, o pastor Leandro. Que suas vestes sejam sempre encontradas alvas e que jamais lhe falte o óleo sobre a cabeça. Que o Senhor o livre do mal e do maligno, de modo que ele seja fiel na pregação do Evangelho. Te damos graças por este dia, em nome de Cristo. Amém.